bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e em Maputo.
Eva Massi.
Eis alguns títulos a marcar a atualidade deste sábado 19 de abril. Em Maputo, as autoridades impediram a realização de uma marcha que visava protestar contra os assassínios de opositores políticos. Em Paris, a diáspora guinense manifesta contra as violações dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Guinenses radicados em França, mas também no Luxemburgo e na Suíça, consideram ser importante denunciar os atentados em curso no seu país. Estes e outros temas neste jornal. No controlo técnico desta emissão está Tiffany Mendes.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade no continente africano. Este sábado, em Maputo, um grupo de cidadãos organizou uma marcha que pretendia protestar contra os assassínios de opositores políticos e de cidadãos que pensam diferente do regime do dia no país. No entanto, a polícia impediu a marcha. Ouça o descontentamento no local, uma reportagem de Orfeu Lisboa.
A inviabilização da marcha de repúdio contra assassinatos e perseguições que ocorrem em Moçambique criou a revolta dos cidadãos que preferiram falar em anonimato.
Não sei o que está acontecendo. Queremos marchar pacificamente. Somos impedidos porque no nosso país, qual é o problema?
Estamos a divulgar o nosso direito. Não podemos reclamar porque pá, temos medo de bala. Nossos irmãos estão sendo sequestrados, por exemplo.
A marcha tinha como ponto de partida a estátua Eduardo Mondlane até a Procuradoria-Geral da República e com claros objetivos, diz Evandro Sigaval, um dos co-organizadores.
É da competência da Procuradoria-Geral da República, para além de investigar, informar o povo moçambicano sobre estas atrocidades que estão a acontecer. Quem são as pessoas por detrás de situações desta natureza?
Para Clemente Carlos, também da organização da marcha, a atuação da polícia deixou certezas.
Esta é a repressão, esta é a ditadura que está aqui, apenas a Frelimo é que pode marchar. Portanto, jovens, a luta continua.
Continua!
Dos organizadores ficou a promessa de voltarem à rua para repudiarem perseguições e assassinatos de opositores políticos e todos os que pensam diferente do regime em Moçambique, de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
Cabo Verde lidera o programa do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que contempla três países insulares da África Ocidental e Central. O programa visa aumentar a capacidade de resposta dos pequenos produtores face aos efeitos das mudanças climáticas, através de ações sustentáveis, tecnológicas e inclusivas. Mais detalhes com Odair Santos.
O programa regional do FID é para reforçar a resiliência da agricultura face às alterações climáticas em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, em que o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola disponibiliza 10 milhões e 500 mil euros. Cabo Verde assume a liderança da articulação do programa, como explica o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.
Trata-se de um projeto, como já se disse aqui, que envolve três países insulares do Atlântico. Estou a falar de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. Há que ter alguma articulação. E nós assumimos, portanto, este papel de liderança na articulação para que, de facto, se possa, de melhor forma, partilhar as experiências na adaptação da agricultura às mudanças climáticas e no reforço da resiliência deste setor às várias vicissitudes ligadas às mudanças climáticas, mas também a outras vulnerabilidades conexas.
O programa financiado pelo Fundo de Adaptação vai ter a duração de 5 anos e está ligado a projetos nacionais já existentes, como o projeto cabo-verdiano de promoção de oportunidades socioeconómicas rurais, que visa criar oportunidades de emprego e rendimento para as populações rurais mais vulneráveis.
Este projeto em concreto vai atuar na Boa Vista, no Vale de Rabil, onde vamos substituir a acácia americana, que é uma invasora lá, por tamareiras e outras espécies que, portanto, estão melhor adaptadas. Portanto, é uma aposta muito forte na resiliência.
O programa Adaptação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento da África Ocidental e Central prevê ainda formação técnica, acesso a novas tecnologias e a elaboração de planos de ação que cada país vai adaptar às suas realidades. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
No Sudão, centenas de milhares de pessoas deslocadas fugiram em condições desastrosas do campo de refugiados onde se encontravam no Darfur, depois do ataque e tomada de controle pelos grupos paramilitares. A Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras volta a alertar para uma situação catastrófica desde o ataque lançado a 11 de abril pelas forças de apoio rápido no campo de refugiados de Zamzam, Darfur Norte. As equipas de trabalhadores humanitários localizadas na cidade de Tawila viram chegar 40 mil mil crianças, mulheres e homens num estado de extrema aflição e sofrimento. A coordenadora dos Médicos Sem Fronteira no local, Marion Rammstein, descreve uma situação totalmente fora de controle.
O campo foi incendiado quase na totalidade. Desde os ataques, quase toda a população, ou grande parte da população, fugiu. E todas as pessoas que recebemos aqui nos locais dos Médicos Sem Fronteiras, são muitas pessoas, descrevem cenários de uma atrocidade sem fim. Chegam aqui rigorosamente sem nada, para além da roupa que levam vestida e de alguns pertences que conseguiram levar quando escaparam. Mas vêm com a cabeça cheia de imagens horríveis, de pessoas mortas, de disparos, de bombardeamentos, dos feridos que tiveram de deixar para trás. Muitas vezes são familiares. Tiveram que deixar para trás parentes incapazes de caminhar os 60 quilómetros que separam Zamzam de Tawila. Quase todos afirmam ter perdido alguém da família, seja durante o ataque, seja durante a fuga. São muitas famílias separadas, despedaçadas, mães à procura das suas crianças, crianças que fogem sozinhas ou que foram recuperadas por outras famílias. Os feridos que recebemos, os que foram baleados, são também muito jovens. O mais jovem baleado é um bebê de 7 meses.
Marion Rammstein, a coordenadora dos Médicos Sem Fronteira, no Darfur. Em França, a diáspora guineense manifesta hoje em Paris, na Praça da República, para denunciar as violações dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Toda a diáspora guineense foi convocada, vieram de Lyon, de Luxemburgo e mesmo da Suíça. Um deles, Francisco de Sousa Graça, aponta o silêncio da CDAO.
Resolvemos fazer esta manifestação para denunciar não só o fim do mandato, mas todas as atrocidades que tivemos verificado ao longo desse mandato, que foi um mandato mais péssimo, o péssimo que se registrou no país desde sempre, desde depois da independência. A CDAO esteve no país, depois disso estávamos a contar com uma semana ou duas para termos a comunicação da CDAO, mas até agora mantém-se no silêncio a CDAO. Nós pensamos que há uma certa cumplicidade. Isso é que nós não percebemos e estamos a denunciar também isso tudo para que a CDAO saia do silêncio. Esse silêncio é ensurdecedor. É por isso que realmente há uma necessidade de se manifestar outra vez para denunciar todas essas faltas de respeito às leis no nosso país e também a CDAO, que não consegue tomar posições contra todo o mal que se passa no país, e enquanto devia fazê-lo há muito tempo já.
Francisco de Sousa Graça, na manifestação em Paris. O Paquistão forçou, nas últimas duas semanas, mais de 50 mil crianças afegãs a regressar ao Afeganistão. A denúncia é feita por uma ONG que deixa um alerta sobre as condições difíceis em que passarão a viver estas pessoas num país governado pelo regime talibã. Mais informações com Stefanie Palma.
Chegou ao fim, há duas semanas, o prazo dado pelo executivo paquistanês para que os migrantes em situação irregular no país abandonem o território. Nas últimas duas semanas, desde que expirou este prazo, mais de 50 mil crianças terão sido deportadas, num total de 84 mil pessoas que cruzaram a fronteira nas últimas semanas, de acordo com dados da organização não-governamental Save the Children. Há o receio de que muitas destas crianças possam vir a ser separadas das suas famílias ao passar a fronteira, ou que apanhem doenças altamente contagiosas, segundo a mesma organização. Há também uma grande preocupação por parte das organizações não-governamentais internacionais relativamente ao regresso destas pessoas, porque o Afeganistão está mergulhado em várias crises, crise económica, social ou até mesmo humanitária, e teme-se que existam represálias para os retornados por parte do regime talibã que está no controle do país desde 2021. Um responsável da ONG Save the Children no Afeganistão diz que muitas destas crianças já nasceram no Paquistão e que o regresso de tantas pessoas está a exercer uma pressão adicional sobre recursos que estão já sobrecarregados. De acordo com a ONU, cerca de 23 milhões de afegãos vão precisar de ajuda humanitária ainda este ano e perto de 15 milhões enfrentam insegurança alimentar aguda.
É o ponto final deste jornal. Continue connosco aqui na antena da RFI em português para a segunda parte desta emissão. Até já!